ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda conversa hoje com Minés Castanheira, que na poesia e não só se bate por cada uma das palavras, criadora e recoletora de histórias, exploradora de bairros de livros, destapando memória e património literário. Uma conversa a partir do seu mais recente livro de poesia, No Princípio Era a Dança, uma edição Poetria. Minés Castanheira, em entrevista, já a seguir. Há poesia também, na Vida Breve, hoje com, não sei se foi, um poema de Alberto Pimenta, para escutar na voz do autor. E na última edição, Estranha Profecia e Outros Textos, a escrita de Heinrich von Kleist, que acaba de ser editada pela Imprimatur, na conversa com o editor Hugo Xavier. Vai ser assim a ronda. Antes da conversa com Minés Castanheira sobre o livro No Princípio Era a Dança, escutamos música de um ano particularmente literário, 1984, quando Leonard Cohen publicou o disco Various Positions, para ouvir Dance Me to the End of Love, uma canção de amor, inspirada nos campos de concentração no Holocausto Nazi.
To the end of love. Kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
No princípio era a dança, oração a uma competência elíptica, curva de conter pela asa, feita braço delta. Ferrão imperceptível da canção de Dickinson, qual pétala alada em tudo que canta e voa. Cosmos e pequeno ser de vento, encerrando a cauda no fio estreito da noite. Dorso de inseto na hélice críptica era, a abelha de Teresa Horta. No princípio, era o antes, era a dança. Os livros com que construímos o corpo em direção ao sol, a cada hora, asa sim, delta, pulso e sede, diz Adora.
Poema Abelha está no livro No Princípio Era a Dança, de Minês Castanheira, uma edição da Livraria Poetria. Minês Castanheira, poeta, criadora de bairros de livros que mudam a vida de quem neles habita ou a quem por eles passa. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Estivemos juntos há um ano no Teatro São João, justamente a falar de bairros de livros e da relação da poesia com o Porto, ao lado da Ana Luísa Amaral e de Mário Cláudio. É um gosto voltarmos a conversar em dias de correntes descritas. Na realidade, elas acabaram já há algumas horas. Que ideia de dança é esta que marca o título do seu livro e vários dos poemas que nele encontramos?
A dança do verso, a dança que tem as palavras.
A dança ela própria?
A dança ela própria, que é a dança de Isadora, mas que também é a dança da abelha de Emily Dickinson, e que é a dança da maternidade e do corpo e da escrita que é feita com o corpo e de tantas mulheres que escreveram antes de mim e que aparecem aqui nos meus versos, E não podia ser de outra forma.
Foi um livro que, a certa altura, percebeu que tinha um corpo com esse fio condutor, nem sempre, mas porventura em muitos dos poemas, ou trabalhou os poemas para que eles enquadrassem essa ideia?
Na verdade, eu sou uma rapariga que funciona bem com um tema e um deadline, e os meus amigos costumam brincar comigo precisamente com essa deixa. Há um conjunto de poemas que vinham a ser escritos, alguns foram saindo em algumas revistas, lá está, alguns amigos que têm um tema e um deadline e que me dizem: escreve-me isto, vai sair nesta revista, por favor, fala sobre isto. E estes poemas estavam a fazer-me falta, correspondem a um período da minha vida durante e depois da maternidade, e portanto correspondem a essa cronologia específica. Já não publicava há algum tempo um livro e achei que havia aqui corpo. Acho que a expressão foi muito acertada. Havia aqui corpo para sair, para se manifestar e para dançar com ele.
Isso quer dizer que estes poemas contam histórias, muitas vezes?
Todos eles contam histórias. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Calamity Jane, que é um poema que costuma funcionar muito bem quando é lido em voz alta, até em contexto de escolas ou de festivais. E todos eles funcionam, lá está, com quase todos os poemas, com uma leitura imediata, que não carece de qualquer contexto, mas ganham, por exemplo, este da Calamity Jane com essa história, que é a história de uma cowgirl que faz a transumância do gado e que deixa escritos cartas à filha. Aliás, é a única coisa que nós temos dela escrita e que está traduzida em português, portanto vale a pena ler, e cuja leitura, por mais simples que seja o texto, com a qual nós nos identificamos imediatamente. Aquela mãe e aquela filha são também eu e a minha filha, e é impossível nós todas, mulheres, não sermos à nossa maneira também uma Calamity Jane. Portanto, o poema também é sobre isso. Ele funciona muito bem porque é um poema que cheira a pólvora, de alguém que dispara à altura da cintura também, sobretudo a partir do momento em que é mãe e fala sobre isso. Portanto, sim, todos os poemas têm uma história.
E a maternidade, obviamente, muda a vida. Também mudou muito a sua forma de, pelo menos, de sentir a poesia. E que entrou por aqui dentro. Pedia-lhe agora, por favor, o poema da página 10, Veste-lhe o casaco.
Veste-lhe o casaco. O que está na segunda gaveta da cómoda, do quarto, da casa, há de servir mais um mês de versos pequenos, coisas prosaicas que nos empurram a vida. Eu tiro o avental da cozinha, da casa, do amor. Em vez de escrever, a escrita pode esperar enquanto descasco batatas, como a poeta. Eu também não usava avental, até há pouco não sabia que a poesia de verdade estava nas batatas. Mesmo que não se comam, é preciso descascá-las de mentira. Vai vestindo o casaco à menina. Não há nisto poesia nenhuma. Mas entre o casaco e a menina, ela se ocupa do mais bonito dos versos. E já há algumas tigelas partidas.
Há aqui algumas ressonâncias. Quer partilhar connosco um pouco sobre este poema?
Este poema foi um poema que eu escrevi naturalmente sob influência da Ana Luísa Amaral, que tanta falta nos faz, como aliás tive a oportunidade de dizer aqui no Correntes de Escritas. A Ana Luísa Amaral faz-nos falta, deixou-nos um conjunto de poemas, deixou-nos ensaios e sobretudo uma presença e um exemplo de como é, às vezes, é preciso descascar as coisas de mentira e de como não faz mal as tigelas partidas e se este poema fizer sentir a uma ou duas pessoas aquilo que os poemas da Ana Luísa Amaral fizeram sentir e vão fazer sentir a muita gente, já está a ganho. Não é preciso muito mais.
Inês Castanheira, o quarto livro de poesia é este. Os outros também tinham uma identidade?
Eu diria que não. Aliás, acho que já nem estão praticamente disponíveis. Talvez o segundo livro que foi publicado ainda pela Letras e Coisas com o Nuno Higino, talvez esse ainda exista, mas a maioria deles já, os outros já estão, já estão esquecidos e, ou esgotados, ou na verdade não me agrada.
Não tinham esta estrutura que este acabou por ter, não tinham uma temática comum em muitos poemas.
Tinham, eu julgo que era eu um bocadinho mais em construção do que sou agora. Espero que estes poemas sejam melhores, eu sinto-os melhores. Eu escrevo todos os dias e até por causa do Bairro dos Livros, geralmente sou desafiada a reinventar-me, a recriar-me, porque ora escrevo rótulos de garrafas, ora escrevo textos de projetos, ora faço investigação sobre, por exemplo, o património literário de um território. E ao contrário do que se possa pensar, isso faz de mim uma pessoa que escreve melhor, porque eu encaro sempre essa necessidade de escrever sobre isso como um objetivo, como um desafio, como qualquer coisa que me obriga a pensar melhor, a ser mais rápida, a descobrir novas palavras e a aprender. Eu acho que isso podia tirar-me tempo de escrita, de poesia. Às vezes as pessoas perguntam-me, então, mas estás sempre a escrever outras coisas, estás sempre a trabalhar no Bairro dos Livros, e porquê é que não escreves? Pois, mas tudo isso faz parte de quem nós somos. E eu acho que isso faz de mim uma poeta melhor. Pelo menos espero que sim. Gosto de pensar que sim.
E vamos seguir. Neste No Princípio Era a Dança, de Inês Castanheira. Agora peço-lhe o da página 34. Lista.
A lista. Este poema é muitas vezes lido. Eu já percebi que há aqui dois versos que aparecem sempre lidos. Muitas vezes têm aparecido vídeos e amigos que querem ler este poema, até em sessões em festivais e sessões de poesia, que o fazem sempre com aquilo que eu chamo duas gralhas.
O que significa, gralhas de leitura.
Sim, o que significa que eu devia ter escrito estes versos de outra maneira, porque eles são...
Significa também que os poemas lidos pelos autores, como se faz na Antena 2 há 10 anos, é a melhor maneira de conhecer a pontuação de cada verso.
Vou tentar não me enganar sob a influência dessas leituras.
Exatamente. A partir de agora, quem quiser ler este poema, por favor, ouça primeiro este programa.
Exatamente. Lista. Dobrar as mangas do futuro, tatear as gavetas do quotidiano, fazer o passado dois, ocupar todo o espaço, celebrar a pele aberta, cuidar da ferida vulnerável para que a sua memória permaneça, saber se esse verbo existe quando isso não acontece, separar o que está junto, separar o que interessa, fazer listas para tudo o resto, fotografar o teu perfil, enfrentar o teu rosto de frente, fotografar-nos como somos agora, às escuras, acender as luzes debaixo de água, negociar o que sempre foi fácil, bater-me pelo que será sempre invisível, descobrir o nome disto, fechar as gavetas, falar do amor, fazer uma lista de coisas que sombreiam, proteger todos os lugares onde houver luz, ocupar apenas o espaço necessário, escrever todos os dias, mergulhar de olhos abertos quando isso não acontece, separar a pele da ferida, desdobrar as mangas, tomar nota de que tudo é novo e de que tudo recomeça.
É um poema com propósitos consequentes, propósitos de vida, Inês Castanheira, uma espécie de lista que se faz na passagem de ano.
Sim, este é um poema de também sobre a maternidade e sobre essa evolução enquanto mulher, enquanto poeta, enquanto... eu costumo dizer que quando a minha filha nasceu eu deixei de ter um espaço para trabalhar como que funcionasse como escritório e passei a cortar versos na cozinha, e isso é
foi expulsa de uma divisão da casa.
Isso é verdade, e isso acontece na maternidade. O que nos acontece é que passamos a fazer muitas outras coisas além daquelas que já fazíamos, e fazer listas passou a fazer parte da minha vida também, e a determinada altura eu senti necessidade de começar a fazer listas das coisas que são mesmo importantes, quase tão importantes como os legumes para a sopa, ou como o leite, ou como os iogurtes, que de repente passaram a ser coisas muito importantes em minha casa, a partir do momento em que tive uma filha. Não é por acaso que esta lista encerra o livro. É também para que eu me lembre de como as coisas mudam, mas de que está tudo bem, faz parte.
Breves momentos para uma oficina de leitura. Vamos abrir novamente na página 34, onde é que os leitores se enganam.
Onde é que se enganam? Enganam-se no último verso, que é uma coisa que me custa imenso.
Então leia como deve ser e depois como eles, ou ao contrário.
Eu vou tentar. Então, como deve ser é tomar nota de que tudo é novo e de que tudo recomeça. E geralmente este verso é lido assim: tomar nota de tudo o que é novo e de tudo o que recomeça. Que é uma coisa que me custa muito, porque é todo um outro verso, e eu sou alguém que, se calhar como toda a gente, não sei, mas eu sou alguém que se bate por cada uma das palavras e cada vírgula e cada...
Foi sopesada, foi reescrita e relida muitas vezes, e é por isso que deve ser cumprida a leitura adequada.
Não quer dizer que, atenção, que a minha versão seja melhor. A minha questão é que ela é absolutamente intencional. Cada uma daquelas palavras está ali porque foi pensada para estar ali, mesmo que não funcione tão bem. Por outro lado, também é libertador saber que quem pega no livro vai ler de outra maneira, né? Também é bom.
No princípio era a dança, não o verbo. A afirmação é de Inês Castanheira. Um livro que tem o poema Ira, que já passei nesta antena, porque é um dos pecados correntes das correntes de escritas, impresso e gravado em disco já há uns 4 anos, creio eu, e é nas correntes que conversamos, algumas horas depois do festival ter terminado. O que é que significa este festival para si, Inês Castanheira?
Bom, eu, na minha história particular, eu fiz as pazes com a póvoa, com correntes de escritas, pela mão da Manuela.
Manuela Ribeiro, a coordenadora deste festival.
Exatamente, e reencontrei-me com a Povo através de um projeto muito particular que são as Penélopes, e que nos permitiu olhar para a história, que é eminentemente matriarcal, da sociedade poveira, da comunidade piscatória.
As mulheres piscatórias.
Sim, do ponto de vista da literatura e do ponto de vista não só da literatura, porque na verdade nós partimos de um conjunto de histórias que convidamos algumas escritoras a escrever. Depois partimos delas para as camisolas poveiras e com elas criamos toda uma instalação artística que reinventou, de alguma maneira, essa história da camisola. E a partir daí temos trabalhado também o património literário da Póvoa de Varzim, onde começa, por exemplo, a história da literatura portuguesa na Península Ibérica, não é? A primeira cantiga de amigo de que há registro é escrita a uma senhora de Argivai, da Póvoa, e é a Ribeirinha, o grande amor de Dom Sancho, com quem ela teve 6 filhos, por exemplo, não é? É só um appetizer do que pode ser esse mapa literário da Póvoa. E voltar ao Correntes de Escritas é reencontrar amigos, é também pertencer a um clã de gente que é feliz a escrever e a ler e a partilhar livros, e isso é muito bom. E reencontrar também, ou vamos dizer assim, é um lugar onde nós partilhamos até as pessoas que nos fazem falta, como a Ana Luísa Amaral ou como o Manuel António Pina, que são duas pessoas que já cá não estão, mas que estão nestes versos e que estão nas palavras de muita gente que ainda cá está.
E sentiu-se muito na edição deste ano. E já que, conversando com Inês Castanheira, entramos assim no bairro dos livros, quero nos dizer, um ano depois de termos conversado muito sobre esse vosso trabalho, o que é que estão a fazer de novo? O que é que está em andamento?
Tanta coisa. O bairro dos livros tem a felicidade de estar sempre a trabalhar projetos novos. Mantemo-nos nesta, com este objetivo de trabalhar aquilo que não é fácil. E que é o que nos dá mais gozo, que é tentar trabalhar de forma original para tornar interessante aquilo que sabemos que é importante e que é o património literário do país. Temos desenvolvido, por exemplo, o mapa literário de Matosinhos, que está quase a sair. Temos continuado a trabalhar o Poeta Faz-se, que é uma oficina de escrita, de poesia, e que este ano teve uma edição espetacular com autorretrato, portanto trabalhamos também com as artes plásticas, que é uma oficina de escrita de poesia com pessoas que estão em processo de alfabetização na idade adulta, e que é uma coisa que estamos a continuar a fazer com a Biblioteca Municipal Matosinhos e que nos dá imenso gozo, mas em que, por exemplo, também conseguimos mapear 12 municípios diferentes do ponto de vista do património literário. Trabalhamos em exposições e em performances e com teatro e com visitas guiadas, e pronto, eu conseguiria estar aqui 3 horas a descrever os últimos projetos do Bairro dos Livros. Não,
mas está bem resumido e é fascinante, e é muito bom ouvir que o trabalho é muito e a palavra vai passando, e de palavras falamos muito aqui também através da rádio e outros lugares, outros municípios, outras terras estarão no vosso futuro a convidar-vos a darem a descobrir às próprias pessoas desses lugares o que é o seu património literário e a convidar outros a ir conhecê-lo. Minés Castanheira, no princípio era a dança. A edição fresca da Livraria Poetria. Peço-lhe a terminar, por favor, que nos leia o poema Instinto, na página 27.
Instinto. Poema curtinho. Quem ama a verdade incompleta do verso quieto, quem soube fazer da subida à árvore uma escolha, é certo. Nunca passou o arado sobre a água lisa, nunca perfurou a palavra até ao outro lado da folha.
Inês Castanheira, muito obrigado por ter estado na Antena 2.
Foi um prazer, muito obrigada.
Dança dos Espíritos Abençoados, do Orfeu e Eurídice, de Christoph Willibald Gluck, um arranjo para violoncelo e orquestra por Christian-Pierre Lamarca, o francês que aqui interpreta com o ensemble de música antiga Le Concert de la Loge, direção do violinista Julien Chauvin. A seguir, mais poesia na Noite da Rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Não sei se foi um poema de Alberto Pimenta.
Não sei se foi no Congo, no Ruanda, ou em Angola, no Mali, ou na Guiné, no Egito, no Sudão, na Rússia, ou na Turquia, ou na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, ou no Chile, ou na Alemanha, na Polónia, na Ucrânia, na Croácia, no Azerbaijão, ou aqui em Portugal. Não sei, já não sei. Ou se foi em todos. Ou noutro qualquer, nem quando foi. A criatura foi obrigada a trabalhar todo o dia em troca da comida. E foi obrigada também a dizer que era de sua livre vontade e a assinar por baixo. Espertos os macacos, quando perceberam que os iam pôr a trabalhar, deixaram de falar. Os poucos que ainda falam são, por exemplo, economistas, androides, mas esses também não trabalham.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Tu del cielo, ministri letto. O oratório Il Triunfo del Tempo e del Disengano, escrita em Itália por Handel aos 22 anos. Interpretações de Julie Rosé, soprano nascida em Avignon em 1997, e a Millennium Orchestra de Leonardo Garcia Larcón.
E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Um camponês de Mecklenburg, de seu nome Jonas, era conhecido em toda a região pela sua força física. Um turíngio que passava por aqueles lados e ouvira falar daquele homem com grandes louvores, resolveu fazer-lhe frente. Quando o turíngio chegou à frente da casa, a cavalo, viu do outro lado do muro, no pátio, um homem que rachava madeira e perguntou-lhe se era aqui que morava o forte Jonas. Mas não teve resposta. Então desceu do cavalo, abriu o portão, levou o cavalo para dentro e prendeu-o ao muro. Foi então que o turíngio declarou a sua intenção de medir forças com o forte Jonas. Jonas agarrou o turíngio, atirou-o por cima do muro e voltou ao seu trabalho. Uma meia hora depois, gritou o turíngio do outro lado do muro: Jonas! O que foi agora? Respondeu este. Meu caro Jonas, disse o turíngio, faz-me um favor e já agora atira-me também o meu cavalo para este lado. Havia na Polónia uma condessa von P., uma senhora entrada nos anos que levara uma vida muito mal levada e que maltratava sem piedade, com a sua avareza e crueldade, especialmente os seus criados. Na hora da sua morte, esta senhora legou os seus bens a um convento que lhe havia concedido a absolvição. Em troca, o convento fez erigir no cemitério uma valiosa lápide fundida em bronze, na qual era feita menção, com grande pompa, dessa circunstância. No dia seguinte, abateu-se sobre a lápide um raio, fazendo derreter o bronze, e não deixou mais do que algumas letras, que, lidas no seu conjunto, diziam: Foi julgada. O incidente, que os escribas se aprestarão a esclarecer, não é infundado. A lápide ainda existe, e nessa cidade vivem homens que a viram com a inscrição acima referida. Quando a sua mulher morreu, Bach viu-se forçado a tomar providências para o funeral. O pobre homem, porém, estava habituado a que fosse a sua mulher a ocupar-se de tudo, de maneira que, quando veio ao seu encontro um velho criado e lhe pediu dinheiro para o crepe de luto que queria comprar, ele, por entre as lágrimas silenciosas que lhe corriam pelo rosto, com a cabeça apoiada na mesa, respondeu: Podes tratar disso com a minha mulher? E são três anedotas, porque assim se designam, e desde há muito, estas histórias com algo de picaresco, obviamente humor e muita crítica, estão no livro Estranha Profecia e Outros Textos, de Heinrich von Kleist, que a Imprimatur acaba de publicar com posfácio e notas de Bruno C. Duarte. Heinrich von Kleist, que nasceu em Frankfurt, então Prússia, em 1777, morreu em 1811, foi ao encontro da morte num pacto de suicídio com Henriette Vogel. Textos, histórias, ocorrências, divagações, escritos para ocupar os espaços livres do jornal de que era editor, o Berliner Abendblätter, portanto a Folha da Tarde de Berlim, que ele criou e dirigiu entre 1810 e 1811, textos que na grande maioria conhecem agora a primeira edição em língua portuguesa. Ele tinha um acordo com o chefe da polícia de Berlim para obter informações sobre casos que publicava imediatamente, casos de polícia, anunciados logo no primeiro número do jornal, em 1 de outubro de 1810. Hugo Xavier, editor da E-Primatur, que agora nos dá Heinrich von Kleist, Estranha Profecia e outros textos. Alguns destes textos nem sequer eram originais, mas eram moldados pelo espírito de von Kleist, alguns retirados à observação, outros anedotas que se calhar corriam de boca em boca, como refere Bruno Duarte aqui. As anedotas incluem as piadas, claro, mas mais no sentido das histórias secretas que eram conversadas, partilhadas. É um extraordinário conjunto de textos com estas distinções, mas também com esta origem extraordinária. Eram criadas para resolver o problema da edição do jornal e que era preciso ocupar. Seria assim ou ele buscar coisas que tinha já escrito?
Era precisamente isso, ou seja, o que estamos a falar é as pessoas conhecem. Talvez a melhor maneira de dar uma referência para as pessoas perceberem o que estamos a falar é a falar do famoso Borda d'Água. Portanto, nesse caso, o Borda d'Água era composto em duas colunas de texto, o texto era corrido e a certa altura nem sempre coincidia o final do texto ser o final da página. Muitas vezes havia 10 linhas, ou 20 linhas, ou 5 linhas, e era preciso enchê-las com alguma coisa. Portanto, o que estamos a falar é exatamente isso.
Estamos a falar de literatura?
Isto é a grande pergunta que se pode colocar. Ou seja, a partir do momento em que nós pegamos em qualquer texto, mesmo um texto que seja, no seu tempo, jornalístico, e vamos lê-lo com os olhos de hoje, podemos lê-lo como literatura. Literatura, como a cultura, como o Raymond Williams dizia, literatura é tudo. O Raymond Williams dizia isso da cultura, mas vale também para a literatura. É só questão de pegarmos no contexto. Eu creio que este livro tem um bocadinho de tudo e deixa muito essa questão para o leitor. De que forma é que o leitor o quer ler? Porque há textos que são evidentemente notícias de época, pequenas notícias, pequenas anedotas, mas também alertas em que a polícia procura o personagem X que cometeu aquele crime, e portanto o jornal pede aos seus leitores para identificarem aquela pessoa, para a localizarem, e portanto pequeninas coisas destas podem ser lidas como literatura hoje em dia.
Estamos a falar de Heinrich von Kleist, desta vida singular, deste autor que marcou o seu tempo, apesar de breve, mas basta pensar na quantidade de textos de Kleist que foram adaptados ao cinema. Tive neste estúdio o ano passado Marguerite Tillerain e Félix Dutilloy, realizadores do filme A Criança, a partir de Kleist, mas também A Vingança de Michael Kulas, de Arnaud de Palier, a partir do romance, A Marquesa d'O, de Eric Rohmer, também a partir de Kleist, e muitos mais, inclusive, já agora, o cinema deu-nos também esse Amor Fu, esse Amor Louco, de Jessica Hausner, sobre esse pacto de suicídio que ele e o filme mostra quase com o mesmo picaresco de alguns destes textos, como ele andava afoito à procura de alguém que aceitasse morrer com ele. É uma vida singular, sublinhando essa loucura genial de Kleist. Ele, de facto, convidava os leitores a participar no jornal de muitas maneiras. Isto é tudo muito moderno também, não é? Os leitores serem os jornalistas participando, inclusive nas investigações policiais e reportar ao jornal.
Sim, é mesmo isso, ou seja, aqui a questão da, e está tudo ligado, a questão que da popularidade e da adaptação que se faz hoje ainda de muitos dos textos de Kleist ao cinema, ao teatro e muito mais, tem a ver com isso, tem a ver com uma proximidade muito grande e uma procura de uma relação com o seu público. Mais do que propriamente um texto pensado para o seu momento, é um texto pensado para o público em geral e, por isso, não perde a atualidade. Nós o que estamos a ler neste livro é algo que, em muitos casos, tirando já hoje as anedotas, porque o nosso jornalismo infelizmente perdeu, mas muito do que está aqui é base do que nós vemos hoje em dia em qualquer telejornal televisivo ou radiofónico ou jornal por escrito. Mais do que em qualquer outro tempo, nós voltamos muito ao jornalismo do fé diver. Perdemos, qualquer um de nós, eu tenho 40 e tal anos, lembro-me daqui a uns anos atrás.
Uma boa maneira de não ser preciso, muito
exatamente,
bem.
46 então. Anos, mas lembro-me daqui a 10 anos, os telejornais, 12, 13 anos atrás, os telejornais estavam divididos em secções, o internacional, o nacional, o desporto, a cultura, etc. Não, o que temos aqui nas mãos e na pena do Kleist é muito o que temos hoje, é uma mistura de tudo, para preencher espaços.
Eu li 3 anedotas, mas atenção, não é só as anedotas que estão neste volume. Os textos têm mesmo aspectos muito diferenciados e acaba por ser também uma viagem a esse tempo, a essa primeira década do século XIX, à Alemanha, à vivência social. Alguns são textos quase ensaísticos sobre aspectos culturais, o Werther de Goethe, uma outra descoberta e com essa qualidade de estarem a ser publicados pela primeira vez no nosso país.
Uma proposta do tradutor Bruno de Eduardo, que nos abordou para propor a tradução, e embora o fez.
E aqui está o livro disponível, Estranha Profecia e Outros Textos, de Heinrich von Kleist, edição da Imprimatur, livro que nos foi apresentado pelo editor Hugo Xavier.
Última edição.
جربوا كل المعايير جربوا.
Erbarmadesh, Johann Sebastian Bach, na interpretação do agrupamento Sarband. O ensemble Sarband faz pontos musicais entre Oriente e Ocidente, reunindo músicos judeus, cristãos e muçulmanos, dirigidos pelo búlgaro Vladimir Ivanov, aqui com a voz da contralto libanesa Fadia Halaj. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da noite. Com Luís Caetano.